A partir de agora, a Rádio Senado FM e a Rádio Senado Ondas Curtas transmitem o programa Conexão Senado.
Em Brasília, oficialmente, 10 horas 2 minutos.
A partir de agora, as últimas notícias do Senado, do Brasil e do mundo. Entrevistas e comentários com a equipe de jornalismo Rádio Senado.
E a partir de agora você vai ficar sabendo das principais notícias do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara dos Deputados, tudo o que acontece também pelo Brasil e pelo mundo. Está no ar o Conexão Senado. Vamos agora às manchetes da edição de hoje. Três medidas provisórias trancam a pauta do Senado esta semana. Começa hoje campanha de prevenção de amputação de membros inferiores no Senado Federal. Vilma Martins, acusada do sequestro do menino Pedrinho, é presa em Goiânia. Futebol, Cruzeiro vence na Vila e é líder isolado do Brasileirão. E aumentam rumores da renúncia de Menem na Argentina. Está começando Conexão Senado. São 10 horas 3 minutos. Agora nós vamos trazer as notícias que foram destaque no Senado Federal na semana passada. Vamos atualizar o que de mais importante aconteceu no Senado Federal. Você está com a 91,7 Senado FM Brasília. Você está também com a Rádio Senado Ondas Curtas para as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. Obrigado pela audiência e bom dia. Vamos juntos até o meio-dia com o Conexão Senado. Comigo, Frank Silva. Bom dia, Frank.
Bom dia, Vladimir Espinosa.
A partir de agora, vamos então conhecer as notícias que foram destaque na semana passada.
As reformas tributária e da Previdência serão aprovadas na Câmara entre os dias 27 e 29 de maio. Este calendário foi divulgado pelo deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, do PT paulista, que é presidente da Comissão e Constituição e Justiça da Câmara.
O senador Geraldo Mesquita, do PSB do Acre, acredita que este prazo será cumprido, já que os textos das reformas estão bem elaborados e fundamentados.
O ministro da Saúde, Humberto Costa, expôs aos senadores a atual situação do Sistema Único de Saúde, o SUS, e as metas que o governo Lula pretende atingir nos próximos 4 anos. Além da criação de quatro...
Essa é a repórter Márcia Torelli, não é esta notícia que nós estávamos trazendo. Nós estávamos aqui falando a respeito da posição do senador Geraldo Mesquita, do PSB do Acre, que acredita que este prazo será cumprido, ou seja, o prazo para que as reformas tributárias e da Previdência sejam aprovadas na Câmara. Este calendário foi divulgado já pelo deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, do PT paulista, ele que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O senador Geraldo Mesquita diz que esses prazos podem ser exequíveis, ou seja, eles podem ser realmente executados e acontecerem os dias 27 e 29 de maio, aprovação na CCJ da Câmara dos Deputados, porque, segundo o senador Geraldo Mesquita, os textos estão bem feitos, são bem elaborados e estão fundamentados, ou seja, contém as explicações necessárias. Vamos ouvir o senador Geraldo Mesquita.
As propostas, pelo que eu já pude observar, elas estão muito bem formuladas, muito bem fundamentadas, né, no que diz respeito à sua constitucionalidade, à sua juridicidade. E isso vai facilitar, sobremodo, né, a sua tramitação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Eu partilho do entendimento do deputado Greenhalgh, presidente da comissão, e acredito, como ele, que isso é perfeitamente possível, sem atropelos, sem pressões, sem absolutamente nada. A tramitação normal, né, dado esses fatos que eu expus. Né.
Já o senador Romero Jucá, do PSDB de Roraima, acredita que a divulgação do calendário é precipitada e a presença pode prejudicar a imagem do governo Lula.
Eu acho prematuro dizer, inclusive sinalizar para a sociedade, que isso será aprovado ainda no mês de maio. Portanto, eu prevejo um longo debate, eu prevejo uma participação popular intensa nesse debate e, portanto, não podemos ter pressa, porque a pressa pode, inclusive, criar na sociedade uma imagem negativa de que o governo Lula está querendo descumprir compromissos com a história e com o passado do partido.
Os debates sobre as reformas estão em destaque no Senado e devem continuar movimentando as discussões em plenário e nos bastidores.
O ex-presidente do Senado, senador Ramés Tebet, do PMDB do Mato Grosso do Sul, já antecipou que votará contra a taxação dos inativos e a favor da exigência de uma idade mínima para o trabalhador ter direito à aposentadoria.
Para Tebet, o Congresso não pode analisar as duas reformas apenas sob o ponto de vista econômico.
Como devemos encarar essas reformas estritamente sobre o ponto de vista monetarista ou econômico? Ou devemos olhar essas reformas pensando nos postulados maiores da dignidade humana e da própria democracia?
E devido à polêmica envolvendo a cobrança dos inativos, o governo já admite negociar o desconto previdenciário das pensões e aposentadorias, além de aumentar o teto para as aposentadorias do serviço público.
A informação foi dada pelo vice-presidente do Senado, senador Paulo Paim. Para o senador do PT gaúcho, taxar aposentados e pensionistas não vai resolver o problema do déficit da Previdência. A reportagem é de Patrícia Novaes.
A possibilidade de negociar a taxação dos servidores públicos aposentados que ganham mais de R$ 1.058 foi revelada durante uma conversa entre o presidente do PT, José Genuíno, e o senador Paulo Paim. O parlamentar fez duras críticas à medida e anunciou que votaria contra a taxação. Paim também coordena a Frente Parlamentar de Entidades em Defesa da Previdência Pública. Depois do encontro com Genuíno, o senador ficou mais tranquilo. Ele acha que será possível se chegar a um entendimento em torno do assunto. Segundo Paim, está claro que inúmeros partidos estão descontentes com este ponto da reforma. O senador acredita também que a taxação dos aposentados não é uma proposta defendida pelo presidente Lula, e sim uma imposição dos governadores. Por isso, ele acredita que o problema pode ser resolvido de outra forma.
É mais um debate político que, no meu entendimento, poderá ser resolvido na Assembleia Legislativa de cada estado.
O senador Paulo Paim afirmou que a cobrança dos inativos não resolve em nada o problema da Previdência.
Eu defendo a posição de que a tributação dos inativos não resolve em nada a questão da Previdência. Só como exemplo, só a dívida do Itaú dá mais recursos para a Previdência do que a tributação dos inativos.
Uma das alternativas para não cobrar a taxa previdenciária dos inativos seria estabelecer um teto de R$ 8.800 para as aposentadorias do setor público, valor que hoje corresponde ao salário do presidente da República.
O senador Paulo Paim informou que deve procurar o ministro da Previdência, Ricardo Berzoini, nesta semana, para conversar sobre a cobrança dos inativos.
E o PFL, o Partido da Frente Liberal, tem uma equipe avaliando cada ponto das reformas e já adiantou que também é contra a cobrança dos aposentados. O partido ainda não definiu sua proposta para a questão de um novo teto. O repórter Luiz Carlos Fonteles conversou com o senador José Agripino, líder do PFL no Senado.
O PFL já começou a analisar internamente as propostas de reforma tributária e previdenciária. Uma equipe técnica do partido está estudando o teor das reformas ponto a ponto. Mas José Agripino antecipou itens das duas propostas com os quais o PFL já definiu ser contrário.
A taxação de inativos é um fato com o qual não concordamos. Por exemplo, o aumento da carga tributária, que é um fato que vai ser analisado pela equipe técnica, e nos pontos onde, na reforma tributária, ficar claramente identificado o aumento de carga tributária, o PFL se manifestará com a posição contrária.
O senador Agripino disse ainda que, em relação ao teto das aposentadorias do setor público, o PFL não fechou questão e não vai se manifestar em hipótese alguma sobre o tema. Segundo ele, a primeira providência é a definição do teto constitucional por consenso entre os três poderes da União. Mas existem pontos das reformas com os quais o PFL concorda. É o caso do aumento da idade mínima para as aposentadorias voluntária e compulsória. Já na reforma tributária, o PFL é a favor da unificação de alíquotas do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. O senador José Agripino, no entanto, faz uma crítica à proposta do governo no que diz respeito aos mecanismos para acabar com a guerra fiscal entre os estados.
Paralelo ao impedimento, aos impeditivos da guerra fiscal, que eu não concordo com o nome, mas é como é chamado pelo governo, não se apresenta em paralelo uma proposta ou um programa de retomada de desenvolvimento regional.
Para o líder do PFL, o que o governo chama de guerra fiscal é apenas um instrumento atrativo de investimento em regiões menos desenvolvidas.
Nós vamos tratar da reforma tributária no nosso próximo programa. Quem quiser mandar sugestões, perguntas ou simplesmente dar sua opinião, pode ligar para o telefone
311-3089.
Repetindo,
311-3089. Você pode entrar em contato conosco também pelo e-mail, é o conexão@senado.gov.br, conexão com X e sem o tio. E ainda sobre a reforma da Previdência, as divergências quanto ao teto da proposta expõe o próprio governo e o líder do PT no Senado, o senador Tião Viana, defende que os pontos divergentes devem ser tratados a princípio internamente para só depois irem a público.
Tião Viana acrescentou que o senador petista Paulo Paim continua merecendo o respeito do partido, mesmo depois de expor sua opinião contrária a alguns itens da reforma.
Então, da nossa parte, é muito tranquilo afirmar das convicções de respeito a todos os militantes.
Já o senador Paulo Paim esclareceu mais uma vez que defende o debate sobre as reformas com postura propositiva do Congresso Nacional.
O parlamento há de emendar, modificar, fazer substitutivo e construir a melhor proposta que seja a proposta para a sociedade.
O líder do PT no Senado já fala em autoconvocação do Congresso em julho para continuar os debates das reformas. O texto, que está em tramitação na Câmara, só deve chegar ao Senado no segundo semestre.
Segundo Tião Viana, que é o líder do PT, os presidentes do Senado e da Câmara já deram um sinal positivo no sentido da convocação durante o recesso parlamentar. Você está com Conexão Senado em Brasília agora 10h13.
Conexão Senado, entrevista.
O Programa de Assistência ao Diabético do Senado Federal vai promover a primeira campanha de prevenção de amputação de membros inferiores em portadores de diabetes. A campanha começa hoje e vai até sexta-feira. O pé diabético é uma das áreas que mais sofrem complicações crônicas do diabetes mellitus. Cerca de 40 a 60% das amputações não traumáticas, ou seja, sem acidentes, acontecem em diabéticos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Wanda Barros. Ela é enfermeira coordenadora do programa de diabetes aqui no Senado Federal. Wanda, bom dia.
Bom dia.
Wanda, eu fiquei aqui abismado com esse número que eu confesso não tinha conhecimento das amputações em membros inferiores de pessoas que sofrem de diabetes. É realmente um número alarmante, não é?
É muito alarmante. É muito alarmante, porque, e outra coisa, as pessoas, a gente fala em pé diabético, às vezes as pessoas não entendem o que é pé diabético. Então é uma complicação, assim como o paciente tem, é uma complicação renal, ele pode ter uma complicação no pé, e provocada por uma glicose em excesso no sangue. Né?
É a circulação sanguínea, né, Wanda? Quer dizer, sangue não circula direito na extremidade.
O que a glicose alta, o que ela faz é lesar os vasos e os nervos. Então o paciente perde a sensibilidade do pé e há um comprometimento da circulação nas pernas e nos pés.
Agora,
então
isso...
que a gente... E acontecem também, por ele não sentir, acontecem as deformações no pé. E essas deformações, quando ele calça um sapato inadequado, ele pode desencadear a formação de uma úlcera, que é uma ferida. Essa ferida ela pode infeccionar e, se não for cuidado e tratado a tempo, ela pode chegar ao nível de amputação.
Agora, Wanda, pode acontecer, eu até gostaria que você explicasse para a gente assim, com bastante clareza, com o máximo de simplicidade que você puder, porque estamos falando para toda a região norte, nordeste, centro-oeste, talvez algumas pessoas que podem até estranhar algum nome, alguma definição, né? Como é que a pessoa faz para saber se ela tem ou não diabetes, se ela está correndo esse risco que você acabou de explicar para a gente?
Primeiro, para saber se tem ou não diabetes, ela tem que fazer um examezinho, né, do sangue, para saber a taxa de açúcar no sangue, tá? Que é de 70 até 110 o normal. A partir de 126, a gente já trata como diabetes.
Tá, então se der essa medida de 126, daí para cima, já a pessoa se considera diabética, né?
É a alteração da glicose no sangue.
E onde que a pessoa pode fazer esse tipo de exame, Wanda?
O tipo de exame, olha, nos centros de saúde, nos postos de saúde, né, normalmente a gente se encontra. Aqui em Brasília a gente tem, né, vários postos de saúde, centros de saúde, e aqui também no Serviço Médico do Senado nós também temos um trabalho que a gente faz toda quinta-feira a partir das 7 da manhã.
Tá, mas essas pessoas que não moram aqui em Brasília, que estão nos acompanhando...
Não moram em Brasília, tem que procurar um hospital ou um centro de saúde, um posto de saúde, onde ele possa fazer, que tem um aparelhinho agora que em questão de um minuto a gente consegue detectar o resultado, se a pessoa tem ou não a doença.
Mas o SUS é obrigado a fazer esse exame? Qualquer pessoa pode ir até o serviço público e fazer?
Sim, ele é obrigado a fazer, tem que fazer.
Quer dizer que é uma doença séria realmente, não
é,
Wanda?
É uma doença séria, é crônica e é silenciosa. Às vezes o paciente não sente nada, mas o organismo dele está sendo afetado com o açúcar no sangue alterado.
E com o passar do tempo a coisa complica.
Complica. Aí vai as complicações no olho, nos rins, no coração e nos pés também.
Ok. Wanda, eu gostaria que você falasse um pouquinho desta campanha que está sendo levada a efeito, que vai acontecer aqui no Senado durante essa semana.
Essa campanha nós vamos fazer de hoje até sexta-feira com o intuito de... Nós vamos fazer os testes, o exame do pé dos diabéticos que...
É, nós perdemos o contato aí com a Wanda. A Wanda Barros, ela é enfermeira coordenadora do programa de diabetes aqui do Senado Federal. Mas deu para perceber claramente a preocupação dela dizendo que o diabetes é realmente uma doença bastante séria, causa amputação, principalmente de membros inferiores, se a pessoa não se cuidar corretamente. Portanto, é muito simples que você consiga fazer esse cuidado. Vá até um posto de saúde, até um hospital. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é obrigado a fazer. Ele cobre esse tipo de exame para você saber se é ou não portador da diabetes. Em sendo, né, se você tiver a doença, aí é preciso ser feito um tratamento bastante sério e pelo resto da vida. Isso é verdade. Não adianta, eu conheço muita gente que sofre com diabetes e é assim, né? A pessoa tem que realmente fazer o acompanhamento o tempo todo, parar de ingerir açúcar o máximo possível e tomar cuidado, porque as complicações realmente são bastante sérias.